Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 46. À meia-noite, Dona Romero, embuçado em um poncho escuro, passeava defronte da casa de Fortunata. Mais longe, na esquina da matriz, um vulto cozido com a parede e oculto pelo ângulo da rua, espreitava desde muito tempo os movimentos do namorado. Eis que o primeiro meio galo soltou além em algum quintal remoto o grito de alerta, a que os outros responderam sucessivamente. A rótula do abriu-se timidamente e fiou-se logo. Aproximou-se Dona Romero, que sentiu através do gradil um hálito ardente e perfumado. Murmurou o Tafu.
O que é?
Abra um pouquinho.
Medo de flor. De ser amada como jamais foi outra mulher neste mundo. Ou medo de matar-me de felicidade com a luz desses olhos fosos. A rótula entreabriu-se de leve, mas quanto bastou para que o namorado passasse a mão, a fim de impedir que ela se fechasse de novo. A conversa continuou pela fresta. Eu trouxe um regalito para você, querida.
Adivinho, sei.
Alargou-se a fresta, e na sombra desenhou-se o perfil do rosto encantador da moça, que reclinava a fronte para olhar o objeto na mão do chileno. São confeitos molindos, disse ele. Quero adoçar a este coração ingrato que me faz tanto penar. Prove para ver como são gostosos. Dona Romero tirou então do cartucho, enfeitado com laço de fita e perfumado de baunilha, um confeito que retirou rapidamente quando a moça quis tocá-lo com o dedo.
Há de ser na boca?
Ora, que mal faz?
Tem vergonha? Tome, eu lhe peço.
Depois de alguma resistência, Catita consentiu em colher sutilmente com a ponta dos lábios o confeito que lhe oferecia Romero, o qual repetiu o galanteio por duas ou três vezes. Um suspiro sublevou o seio da moça.
Ah, estou cansada. Não sei de quê.
De ser cruel, perguntou Tafu sorrindo.
Que noite tão linda. Como é bom gozar desta frescura.
Os lábios de Catita debulhavam as sílabas dessas palavras, com uma voz frouxa e lenta, enquanto os olhos se engolfavam no azul diáfano com um sentimento de delícia inefável. Depois, cedendo à languidez que a invadia, a fronte reclinou-se apoiando na ombreira da janela.
Que guerra!
Disse Dona Romero gracejando. Entretanto, o vulto da esquina, cozido à parede, assistia de longe a esta cena em extraordinária agitação. Às vezes arrojava-se parante com os dentes rangidos, levando a cinta à mão que apertava o cabo da faca. Nessas ocasiões, porém, algum motivo detinha, agarrava-se ao ângulo da parede, procurando um apoio para resistir ao ímpeto e para dominar o impulso da carreira, que malgrado seu erguia os pés do solo precipitando. Por fim deixou-se cair de joelhos e ficou ali estrebuchando como um homem na agonia. Sem dúvida um sentimento mais poderoso sobre os sarpujava o ciúme que no primeiro momento impelia o desconhecido contra o rival feliz. Mas a luta se renovava a cada instante e ninguém podia prever o resultado final desse choque de duas paixões em frenes. De repente um bramido rompeu do peito cavernoso do desconhecido que se arremessou com um salto de tigre. Vira a rótula escancarada e pressentiu o que ia acontecer. Quando chegou ao lugar, a janela estava completamente fechada e o chileno havia desaparecido. Onde podia ele estar, senão dentro da casa? O desconhecido quis virar-se contra a janela, para despedaçá-la, mas foi subitamente para mela-mela a mesma força que de outras vezes o sofreara. Dos beiços os crespos de cólera escaparam-lhe, como uma golfada de fel, estas palavras envoltas em um riso de fera. Se não for este Maricas, há de ser o outro cão. Dobrando-se com um movimento de desespero, para arredar-se da janela, deitou a correr como um possesso pela rua fora. Nessa noite, Lucas Fernandes estava de guarda à entrada da vila, em uma casa que servia de quartel. O furriel promovido alferes fora ultimamente ferido em um combate, e por isso resignava-se a ficar em Piratini, quando se combatia em Pelotas, Camacã e São José do Norte. Tinha o miliciano se deitado depois que fizera o seu quarto apitar e abatralhar com os camaradas, roncava, como um porco, atirado sobre o couro que lhe servia de cama. Eis que chega um homem a correr.
— Que é isso, Félix? — disse um dos gaúchos que estavam de vigia.
— A novidade. — Quero falar ao senhor Lucas.
— Sobre quê? — O negócio é só com ele.
— Desembucha de uma vez. — Onde está o homem?
— Olha!
— Se fores capaz, acorda-o. É uma pedra no fundo de um poço.
Foram precisos com efeito os maiores esforços para despertar o furriel.
Que diabo me querem vocês?
Félix murmurou algumas palavras rápidas ao ouvido do miliciano, que ainda tonto de sono não percebeu-lhes o sentido.
Bem, o rapaz pediu certa vez o pai de Cata, compreendendo, soltou um berro formidável.
Aí disse para te falo, e partiu a correr, brandindo furiosamente o chanfalho, acutilando o vento com desespero. Félix o seguia de perto, conduzindo o troço dos soldados e gaúchos que estavam acordados e tinham ouvido o grito do miliciano. Apesar da diligência empregada por Félix para chamar o Lucas, eram decorridas perto de 2 horas depois que se fechara a rótula. Oculto na esquina desde o princípio da noite, o rapaz vira sair o Furrel, mas ignorava o lugar para onde se dirigia, por isso antes de chegar ao quartel, havia batido em diversas casas, onde costumava ele passar as noites jogando e prosando. A porta de entrada estava interiormente fechada. O pai, ferido na sua honra, não esperou que a viessem abrir, ajudado por Félix Arromboa, enquanto os gaúchos punham cerco na casa pela frente e pelo quintal. Ao estrépito da porta, espedaçada, as 2 matronas soltavam gritos estridentes, que de envolta com os latidos do cão, os miados do gato e o cacarejar das galinhas formavam um concerto horrísono. A habitação estava completamente no escuro, foi preciso que Félix, tirando fogo do isqueiro, acendesse um grande molho de palha arrancado a um rancho próximo. Ao clarão desse facho, Lucas penetrou no interior, antes, porém, de entrar, voltou os gaúchos que cercavam a casa e lhe rouvou que a raiva a estrangulava. Não o deixem fugir, mas não o matem. Quero trincá-lo vivo. O ímpeto do Furriel esbarrou no limiado com a quarta da filha. Catita em pé, com os cabelos desgrenhados, as vestes de compostos e os braços abertos, enchia o vão da porta, impedindo a passagem. O talhe curvado para diante e a fronte reclinada, exprimiam submissão à cólera paterna ou intenção de afrontar o perigo.
Saia.
Não, Lucas ajou-se levando por diante ante a moça e foi bater contra a parede do aposento, quase desmaiada. Em um momento foram corridos todos os recantos do quarto, mas inutilmente, ninguém encontraram.
Viste com teus olhos? Perguntou Lucas a Félix, sentindo renascer uma vaga esperança.
Olhe, disse o rapaz apontando. No poial da janela via-se o pala de Dona Romero e o seu chapéu a Bolívar. Esse vestígio de sua desonra levantou no coração do pai o ultrajado uma cólera tão violenta que de um ímpeto arremessou a filha ao chão, ao parecer esmagá-la debaixo dos pés. Maria dos Prazeres que chegava, e já advertida do que ocorrera, acudiu envolvendo a filha com os braços.
Misericórdia! Meu Deus!
O grito de aflição da mãe aplacou no coração do pai a senha feroz que dele se apoderara. Erguendo os olhos ao céu para pedir perdão da morte que estivera a consumar, Lucas estremeceu. Entre 2 caibros apareciam quebradas as ripas. As telhas que deviam cobri-las escorregando tinham deixado vão suficiente para a passagem de um homem de talhe delgado. Não havia dúvida, o chileno se escapara por ali e talvez não andasse longe. Com um gesto, Furriel mostrou a aberta Félix e aos gaúchos que assistiam à cena. De chofre esvaziou-se o aposento, todos haviam compreendido instantaneamente e lançaram-se no encalço do fugitivo. Enquanto os outros iam pelo chão bater os arredores, Félix cravando a faca na parede e apoiando o pé na janela, alcançou um caibro e ganhou o telhado da mesma forma porque o fizera 30 minutos antes o chileno. Ouviram-se então brados de furor e estrépito de armas do lado da matriz. Lucas correu naquela direção seguido pelos peões, e 2 tiros soaram repercutindo ao longe pelas cavernas dos cerros.